Estamos prontos, Vitito?
Vamos todos morrer com Hugo van der Ding.
Posso?
Podes.
Desculpa. O voo do Mescardo, The Flight of the Bumblebee. Neste dia, em 1883, morri em Bougival, em França, aos 64 anos.
Tão novo!
O que é que se está a passar com as pessoas?
Que estupidez.
Uma vida, por acaso, é novíssimo.
Deitado ao lixo, quer dizer.
Uma vida para o lixo.
Tanto.
Escritor russo Ivan Turgenev. Olha, o Ivan Sergeyevich. Nós adoramos quando temos russo.
É, semelhados.
Estamos a ouvir o voo do Moscardo, do outro russo, Rimsky-Korsakov. Já o nosso Ivan Sergeyevich Turgenev nasceu em 1818 em Oriol, na Rússia, numa família de aristocratas. Assim vale a pena nascer na Rússia, sobretudo no século XIX, já vamos ver porquê. A mãe era um bocadinho menos aristocrata, mas era um bocadinho mais rica do que o pai. Simba, vai buscar. Era aqueles casais do sei quê. A menina, sei quê, olha, desculpas, me está a tratar para você. Quem paga esta sou eu.
Ela não
vocês
é ela para o marido.
Claro,
sim.
Ai, a condensa, não sei o quê, mas anda aqui a mamar do mês. Oh, meu Deus, desculpem.
Ai,
peço imensa desculpa a todos os Turgenevs.
Presentes no mundo.
É verdade.
Se estejam a ouvir, não é?
Sim.
A mãe era uma mulher complexa. Ele tem uma relação com a mãe e também com o pai. Quer dizer, que vai depois ser premiar a sua obra. Já vamos ver. Ele era um homem rico, não é? Um jovem rico. Era um tipo excêntrico, vestia-se assim de uma maneira excêntrica. E também tinha. Era uma figura engraçada. Ele era um homem grande, alto e possante, mas tinha uma vozinha assim. É verdade. Por isso é que ele era escritor, se não era locutor de rádio, ou se tivesse. É verdade, não é? Ele pensou, bom, pelo menos escritor, estou calado. Ele cresceu, sabem fazer o quê?
O quê?
A partir de dinheiro.
Ai, Turgenev.
Que inveja que eu tenho do Turgenev. Ele viajou muito, estudou, aliás, também na Europa, na Alemanha, viveu assim também em mais. Mas sobretudo na Alemanha. E na Alemanha ele vai, de fundo, conhecer a filosofia da Europa do Ocidental, da Alemanha, sobretudo, os hegeis da vida, e conhecer um bocadinho do pensamento do iluminismo, que era uma coisa que tinha acontecido na Europa no século XVIII, e lembro que estávamos no século XIX, mas a verdade é que a Rússia chega ali ao meio do século XIX, completamente no regime feudal, não tinha lá entrado quase nada deste pensamento de abrir os horizontes, e eles chegam politicamente num sistema completamente feudal. Havia uma classe de pessoas, a classe socialmente mais baixa, chamada os servos, que eram basicamente propriedade dos senhores, dos terratenentes, quem tinha terras, ou seja, pessoas que estavam associadas a uma determinada propriedade, e se essa pessoa vendesse, por exemplo, essa propriedade, aquelas pessoas eram vendidas, eram contabilizadas, cada pessoa sabia quantas outras pessoas é que tinha, e estamos no meio do século XIX.
Lamentável.
O Turgenev, a mãe dele, por exemplo, chegou a ter 500 servos nas suas propriedades. E, portanto, ele cresce numa fase de transição da Rússia para o czar Alexandre, que vai acabar com a servidão na Rússia e iniciar uma série de mudanças sociais, porque até aí era Idade Média, praticamente.
Ele disse servidão, hã?
Servidão. Não é assim que se diz?
Sim.
E,
ele não vai... é sofridão.
Não, servidão. Ele vai acompanhar isto tudo. Ele é um abolicionista, apesar de ter nascido no meio do privilégio. Ele vai, logo a sua primeira obra é uma reflexão sobre a vida dessas pessoas e sobre a justiça social, desta disparidade entre classes, não é? A obra dele teve logo imenso sucesso nessa sua reflexão sobre a sociedade e ser defensor da abolição. Só que a sua visão modernista de modernizar a Rússia tinha aqui um problema na própria Rússia, que era ele trazia uma visão muito ocidentalizada, portanto, da Europa do Ocidente na Rússia. E é por isso que ele vai ser sempre uma figura relativamente controversa, mesmo para aqueles que apoiam estas mudanças. Dizem, mas porquê é que estás a importar importar estas ideias lá da Europa. É verdade que o Turgenev não é tão famoso na Europa Ocidental quanto outros seus contemporâneos como o Tolstói ou o Dostoiévski, que são só ligeiramente mais novos do que ele, mas na Rússia isso não é verdade. E acaba por ser irónico ele ser aqueles dois serem famosos, mais famosos cá do que o Turgenev, quando é precisamente o Turgenev o grande ocidentalista na literatura russa. É a ele que nós devemos até ser conhecido o Dostoiévski e o Tolstói deste lado da Europa, porque foi ele que nas suas longas estadias na Europa, nas estadas na Europa, que trouxe esses escritores para cá. E também foi ele que levou muitos escritores ocidentais que não eram tão conhecidos na Rússia, como o Dickens, o Guy de Maupassant, o Flaubert, que era seu amigo de resto, e também traduziu o Byron e o Shakespeare. Mas ele era, claro, amigo do Tolstói e do Dostoiévski. Ele tem uma relação complicadíssima com o Tolstói, que tem graça. Conta-se que terá sido ele que o lançou, que leu uma obra dele e disse: este miúdo é fixe.
Caraças.
Ainda que eles depois se vão zangar. Havia aqui uma diferença. O Tolstói também é um tipo que a favor da modernização da Rússia, mas é um tipo muito religioso e a sua literatura está cheia desses símbolos religiosos. E o Turgenev não era. Eles zangam-se a uma altura, estão 17 anos sem falar, e o Turgenev chega desafiar o Tolstói para um duelo. Podia ter acabado mal, pelo menos para um deles, mas o duelo depois acabou por não se dar. A obra mais famosa do Turgenev chama-se Pais e Filhos. Ele publica isto em 1862. É um dos grandes romances da literatura mundial e também da russa, até por maioria de razão, não é? Pois se é da literatura mundial, da Rússia também tinha de ser. Senão é aquela coisa assim, isto é um dos grandes... Olha, vou dizer, isto é o melhor livro do mundo e um dos melhores da Rússia.
Também de Portugal,
quase. Podia ser assim, do mundo à exceção da Rússia.
À exceção da Rússia, onde é um lixo, claro. O que é que trata este Pais e Filhos? Ora, como o próprio título parece indicar, trata-se de um clash de gerações. Do lado temos os pais e do outro lado os filhos. Ele usa um drama familiar para contar a própria história da Rússia naquele momento, onde começavam a aparecer um grupo de jovens radicais que queria rasgar com o passado, e depois aqueles que estavam a conservar o status quo. É ele que ele cria uma personagem, o Bazarov, o herói do seu romance, que se acredita ser o primeiro bolchevique da literatura russa, a primeira personagem bolchevique da literatura russa. É também ele que populariza a palavra niilismo, que era um movimento revolucionário que também estava a aparecer. Ou seja, por contraponto à antiga sociedade russa, havia estes miúdos que propunham o niilismo, que é: bora acabar é com tudo, não vamos, não há cá, não vamos substituir por nada. O niilismo é uma coisa que é muito tentadora, é muito tentadora. E é de facto aqui na obra do Turgenev, Pais e Filhos, que vai nascer, pelo menos popularizar-se, este conceito. Claro que ele não agrada a gregos nem a troianos. Isto porquê? Porque a obra não foi logo publicada quer na Grécia, quer em Troia, e portanto nem os gregos nem os troianos tiveram a hipótese de lê-la só bastante mais tarde, que há uma tradução para grego,
e principalmente a edição troiana.
Sim. Que tem graça, ela foi publicada primeiro na Grécia e só posteriormente em Troia, portanto ela acaba por agradar primeiro a gregos e só já bastante mais tarde, já quase no
aqui Bialba. Troia...
Troia, na Península
Troia, aqui mesmo
de
Setúbal. Sim,
quando traduziram, havia lá uma pessoa que sabia ler e leu às outras, que disseram: epá, isso é uma grande estepada. E a pessoa respondeu: já sabe como é que são os romances russos. De facto, a literatura russa domina aqui esta altura, e o Turgenev é um dos seus nomes maiores. Na sua vida privada, ele nunca casou, mas teve uma filha da mão esquerda com uma senhora que trabalhava lá em casa da mãe.
Ai, meu
assim?
Deus!
Não há outra maneira de dizer isto assim.
Exatamente,
mas é que não há outro tom.
Okay.
Mas teve um coup de foudre, teve uma paixão grande, talvez platónica, por uma mulher, uma famosa cantora de ópera francesa. Aliás, ela viveu muitos anos em França, e é lá que ele morre, que ela era casada e eles viajavam os três juntos. Olha, se ele comeu as cuecas também ao senhor, se comeu só as cuecas à cantora, se calhar nem comeu as cuecas a ninguém.
Claro.
Não sei, essa parte eu não sei, porque eu do que eu não sei, eu não falo.
Estou em casa, seria.
Claro que falo imenso de coisas que não faço ideia, como foi o caso. Ele é um dos grandes escritores. Fica aqui o conselho, porque de facto ele em Portugal não é tão conhecido como esses nomes maiores, o Tolstói e o Dostoiévski, ainda que ele não lhes fique atrás em talento, e na Rússia ele é assim reconhecido. Para descobrir, por exemplo, podem ir ver uma peça de Pedro Penin inspirada precisamente em Pais e Filhos, a obra-prima do Turgenev, que vai estrear dia 15 no Teatro São Luís, dia 15 deste mês. E pronto, ficamos assim a conhecer um pouco mais...
E pronto?
Espera, ainda não acabei.
Ficámos
assim a conhecer um pouco mais da cabeça deste homem. E fiquem sabendo, como curiosidade final, que ele tinha uma cabeça enorme e o seu cérebro, depois da sua morte, o seu cérebro, está no, não sei se está no Guinness, mas provavelmente é incrível. Pesaram o cérebro e pesava... a cerca de 2 quilos, o que é muito mais do que a média humana. Ou seja,
mas o corpo todo acompanhava esse volume.
É que 2 quilos, há muita gente que precisa de emagrecer 2 quilos, que quer, que deseja emagrecer 2 quilos. Se calhar, olha, não, se calhar é o cérebro que está a pesar.
Não é o cérebro, é incrível. Tem uma pessoa que diz assim, este homem tem imensa coisa na cabeça. E depois pesar,
grande
depois de
cabeça.
Morto, diz assim, afinal tinha mesmo...
Sim.
O Turgenev morreu faz hoje 138 anos.
Grande remix. Já era.
Oi?
Vamos. Fica para segunda-feira. Fica para segunda-feira.
Tu, mas escapou-me ou não disseste
que
quem é que estrela?
Não disse,
claro.
Não disse. O rato não
pois
disse.
É.
Quem é que estrela? E devias ter dito durante a rubrica, que era para as pessoas que ouvem em podcasts ouvirem. Se eu
claro.
Mas eu, pronto, eu essas
quem é que estrela
nessa mesma
quem é que
peça?
Estrela ovos nessa mesma
pois
peça,
é, esta
pais
peça,
e filhos.
Esta peça vale a pena estar praticamente a estrear. Está praticamente a estrear. Também entra na pressa, é isso que os meus colegas estão a obrigar. Obrigado a dizer, porque eu não.
Jamais faria.
Não, estou a brincar,
claro.
É muito fixe. Não é propriamente uma adaptação. O Pedro Penin pegou na estrutura, na ideia deste romance de clash de gerações, transpõe-a para os nossos tempos. Através de uma questão engraçada que também tem a ver com tudo isto, que é a possibilidade de criar seres humanos com a gravidez de substituição, ou seja, com os óvulos de uma mulher na barriga de outra mulher, e usando estas personagens com as personagens mais conservadoras e as pessoas mais com um pensamento diferente, como é que abordam esta questão? Uma belíssima sugestão para irem ver. Lá.
Uma batalha bem chuchu para
ver. Ah, ele não diz!
Lá.
É o Vanderding!
É o Vanderding! Mais. Joana Barrios. Ainda também Rita Blanco.
Rita Blanco. Temos também.
Agora não se lembra dos colegas,
sim. Todos, claro. Temos também o David Costa, a João Abreu, a Ana Tang, o Diogo Bento, o Bernardo Lacerda e o Pedro Penin também entra na peça.
Que maravilha! Pais e filhos, a partir de.
15 de setembro.
Turgenev.
Não, a partir de 15.
No cartaz.
Sim.
A partir de Turgenev.
15
de setembro. Por acaso,
eu
devia ter posto isso, que as pessoas acham.
Pois, sim, que é um dia, não é?
Depois
um
dia. Depois calendário de Turgenev.
Teatro São Luís, a partir de 15 de setembro até 3 de outubro.
Maravilha.